Este episódio foi financiado pela Manaus Cult através do edital de cultura Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos, na categoria Audiovisual.
E aí, Frank, tudo em cima?
Tudo.
Que bom que te encontrei. Queria conversar com você sobre uma coisa que vi recentemente.
Pois diga.
Seguinte, eu assisti a um filme chamado Minority Report, sabe? E aí eu comecei a pensar no livre-arbítrio por causa dele. Tu já viu esse filme?
Com certeza. Mas eu te pergunto, você acha que as pessoas têm livre-arbítrio ou que nossas escolhas já estão predestinadas?
Eu acho que temos livre-arbítrio. Mas às vezes parece que as coisas já estão determinadas, sabe?
Entendo, sim. Muitas vezes as circunstâncias que nos cercam podem parecer nos forçar a tomar uma determinada decisão. Mas isso não quer dizer que não temos escolha, né?
Mas como isso se aplica na vida cotidiana? Tipo, às vezes nos sentimos obrigados a fazer algo, mesmo que a gente não queira.
É verdade. Mas mesmo nessas situações, ainda temos o poder de escolha. Por exemplo, imagina que você tem uma dieta rigorosa e alguém te oferece um pedaço de bolo, bem delicioso. Você pode escolher entre seguir a dieta e não comer o bolo, ou comer o bolo e quebrar a dieta. A escolha é sua.
Então você acha que temos liberdade para fazer escolhas, mesmo que as circunstâncias possam nos influenciar?
Acho.
Mas como os filósofos veem essa questão aí do livre-arbítrio?
Pra te responder bem, eu vou precisar de um tempo. Aí a gente vai examinando com mais cuidado as ideias, igual como a gente fez nas conversas que nós tivemos anteriormente. O que você acha?
Eu aceito. Que tal a gente fazer isso comendo algo na lanchonete? Dessa vez eu pago.
Comida de graça? Eu aceito. Bora lá, pô. O que você acha que é o livre-arbítrio, Lara?
Nossa, que pergunta difícil.
Quer tentar responder?
Tá bom, vou tentar. O livre-arbítrio... eu acho que tem a ver com liberdade, né? Por exemplo, hoje eu escolhi vir aqui tomar café com você e não há nada me obrigando a estar aqui.
É, intuitivamente é por aí mesmo.
Olha, tu consegue me definir melhor o que é livre-arbítrio?
Eu diria que o livre-arbítrio é a capacidade que uma pessoa tem de agir livremente. Ou seja, ela tem várias opções, vários cursos de ações, e aí escolhe praticar algum desses cursos de ação ou até mesmo nenhuma dessas opções. Por exemplo, imagina que eu estou em uma bicicleta. Eu posso decidir com ela até a padaria, ou ir até o parque, ou eu posso simplesmente não andar de bicicleta. Eu saio de cima dela e entro pra dentro de casa com ela. Isso é ter livre-arbítrio.
É, tu definiu melhor do que eu. Agora me diz uma coisa. Como é que essa noção de livre-arbítrio que tu me disse se relaciona com Minority Report?
Vamos recapitular. No filme, o personagem principal, que é o John Anderton, é acusado de um crime que ainda não cometeu. Isso só é possível porque no filme a polícia usa uma tecnologia de previsão do futuro para capturar criminosos antes que eles cometam seus crimes. Aí, o sistema prevê que o Anderton vai cometer um assassinato no futuro, né? E aí eles vão atrás dele antes que ele possa cometer o crime.
Então, a previsão do sistema de previsão de crimes do filme tira o livre-arbítrio do personagem.
Exatamente. Na verdade, a existência desse sistema coloca em questão a ideia de livre-arbítrio, já que os indivíduos eles são considerados culpados e presos antes mesmo de cometerem um crime. Aí a previsão desse sistema meio que tira a capacidade do Anderton de escolher e agir de forma livre, porque, em teoria, o sistema já previu o que vai acontecer. Ou seja, nesse filme, o universo é determinado.
É verdade. E com a gente parece ser o oposto do que se desenvolve desde o início do filme. Tipo, a gente escolhe o que vai vestir de manhã, o que comer no almoço, com quem sair para jantar à noite, por aí vai. Tudo isso é uma escolha nossa, porque temos a capacidade de decidir livremente.
É, de fato. Agora, outra coisa que o filme aborda em relação ao livre-arbítrio é a relação entre esse conceito com a noção de responsabilidade moral.
O que tu quer dizer com responsabilidade moral? É as pessoas serem responsáveis ou condenadas pelo que elas fazem?
Sim, sim. Quando exercemos o nosso livre-arbítrio, estamos tomando decisões que têm impacto na nossa vida e na vida dos outros. Por isso, temos que ser responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Imagina só a merda que vai dar se a gente enchesse a cara e fosse por aí dirigir.
É verdade. Só que no filme não tem essa responsabilidade. As nossas ações estão pré-determinadas e por isso não faz sentido em falar em ética, por exemplo.
Exatamente. Bom, ainda bem que no final do filme a gente descobre que o universo do filme não é determinístico.
Agora eu fiquei curiosa. A gente tá rodando a nossa conversa no problema que é o livre-arbítrio, certo?
É isso mesmo.
Que respostas existem a esse problema filosófico? Tipo, que teorias tem que tentam responder a esse problema?
Excelente pergunta, Lara, de verdade. Realmente, você aprendeu sobre filosofar e leva jeito pra coisa, olha.
Obrigada.
Tem o determinismo, o libertismo e o compatibilismo. Eu vou tratar de cada um deles com calma, certo?
Ok, Frank. Vamos ao que interessa. O que é o determinismo?
O determinismo é uma tese filosófica que afirma que todas as ações e eventos são determinados por causas anteriores e pela lei da natureza. Ou seja, tudo o que acontece no mundo é causado por algo que aconteceu antes. E aí isso cria uma sequência de eventos que é determinada.
Tudo seria determinado?
Isso mesmo.
Que exemplos tu consegue me dar sobre essa tese filosófica?
Bom, um exemplo é o movimento dos planetas. O movimento dos planetas em nosso sistema solar, por exemplo, é governado por leis físicas. Elas são precisas e previsíveis. O que isso significa? Significa que podemos prever com precisão onde um planeta vai estar em um determinado momento no futuro, com base na sua posição atual e nas suas leis de movimento.
Isso é verdade.
Um outro exemplo seria o comportamento dos animais. O comportamento deles é influenciado por fatores que são genéticos e ambientais. Isso significa que, numa certa situação, nós podemos prever como o animal vai se comportar com base nas suas características genéticas e no seu ambiente.
E a gente, nós seres humanos, entramos também nesse bolo de determinismo?
Entramos. Tipo, as escolhas que fazemos e as ações que realizamos são o resultado de uma cadeia causal de eventos que remontam ao início do universo. E como tudo é determinista, não existe livre-arbítrio.
Sei não, hein?
O que te incomodou nessa tese?
O determinismo me parece ser muito rígido, sabe? Parece que as pessoas não têm escolha sobre o que fazem. Pensa comigo. A ideia de que tudo é determinado parece limitante demais.
Olha, eu entendo seu incômodo. Soa meio contra-intuitivo a nossa experiência diária, né?
Isso mesmo. E uma vez eu li um artigo sobre uma mulher que sofria de depressão e, apesar de querer muito, não conseguia se livrar dessa desgraça. Se o determinismo é verdadeiro, isso significa que ela não tinha escolha sobre como se sentir ou agir?
Lara, eu concordo com você. Tipo, se tudo é determinado, onde é que fica a nossa liberdade? Como podemos ser responsáveis por nossas ações se tudo é pré-determinado?
Exatamente. Já ia falar da responsabilidade moral. Acho que essa responsabilidade é o que mais grita contra o determinismo.
Sim, sim. É uma objeção ao determinismo.
Se alguém rouba uma pessoa e tudo é determinado, como podemos culpar a pessoa que roubou? Não tem como culpar ela.
Mas, se acreditamos que a pessoa tem liberdade de escolha, né? Então podemos responsabilizá-la pelo roubo.
Exatamente.
Eu também concordo que existe responsabilidade moral. Se a gente abrir mão disso, a coisa fica bem complicada. Olá, ouvinte. Nos siga no TikTok. Nosso arroba é esclarecimentoP. Tudo junto em minúsculo.
Ainda tem mais teorias sobre o livre-arbítrio, né?
Tem, sim. Tem duas, na verdade. O libertismo e o compatibilismo.
Então fala um pouco aí sobre esse libertismo.
Olha, o libertismo é a teoria que defende que temos livre-arbítrio e que o determinismo é falso. Ou seja, O libertista defende que nós somos verdadeiramente livres quando nossas escolhas e ações não podem ser determinadas por acontecimentos anteriores.
Me dá um exemplo para ver se eu entendi bem o que tu falou.
Digamos que uma pessoa está decidindo entre ir ao cinema ou ir ao teatro. De acordo com os libertistas, essa pessoa tem liberdade de escolha e não é determinada por fatores anteriores, como seus gostos e preferências pessoais ou até mesmo eventos externos, como o tempo ou o preço dos ingressos.
É como se a escolha fosse feita de forma livre, sem ser influenciada por nada.
Exatamente.
Bom, essa teoria parece atender à nossa compreensão do dia a dia de agir, né? Pelo menos essa é a minha percepção inicial da coisa.
É, só que o libertismo também tem suas complicações.
Por exemplo?
A gente age em função das nossas crenças, para satisfazer os nossos desejos, Lyra.
A gente, então, é determinado por nossas crenças e desejos?
Isso mesmo. Imagina que uma pessoa que se chama Júlia tem à sua frente 3 opções de caminhos a percorrer. Aí uma outra pessoa diz pra Júlia que nesse caminho aqui, o caminho 2, no final desse caminho, tem uma mesa cheia de chocolate. A Júlia ama chocolate e por isso escolhe percorrer o caminho 2. Tu percebe o que tá acontecendo aqui?
Percebo.
A Júlia, ela fez a escolha dela baseado no desejo dela de comer chocolate. E na crença de que tinha uma mesa cheia de chocolate no caminho 2. Então, ela agiu determinada por uma crença e um desejo.
É. A escolha da Júlia não foi verdadeiramente livre. Pelo menos não para um libertista.
Só que a gente age na maioria das vezes dessa forma, com base em certas crenças e em certos desejos. E é aí que eles nos determinam.
É. Então, meu entendimento inicial do libertismo estava errado. Ele não atende bem a nossa compreensão do dia a dia de agirmos.
Pois é.
Falta agora só mais uma teoria, né?
Sim, sim.
E qual é a que falta? Eu já até esqueci o nome dela.
É o compatibilismo.
E o que é o compatibilismo?
O compatibilismo é a tese de que é possível existir ao mesmo tempo o determinismo e o livre-arbítrio.
Oxe, isso é possível? Me dá um exemplo disso.
Imagina que tu tá planejando o teu sábado. Aí tu tá decidido entre ficar em casa e estudar, ir ao cinema ou passear com as amigas. Depois de ter pensado um tanto sobre isso, você decide ir ao cinema. Ir ao cinema é uma ação livre e nada a impede de ir ao cinema. Além disso, a sua decisão de ir ao cinema se baseou em certas crenças e desejos que você tem que surgiram naturalmente quando você decidir.
Verdade.
Entendeu o que é o compatibilismo?
Acho que entendi. Agora, me diz uma coisa. Tem algo de diferente no compatibilismo em relação às outras duas respostas anteriores. Pelo que eu consegui pescar do teu exemplo, uma ação livre é uma ação que não é impedida de ser feita, é isso?
Tu percebeu um detalhe importante do compatibilismo. Para os compatibilistas, uma pessoa só é livre quando que ela escolhe e o modo como ela age é resultado do que ela quer de verdade. Se a gente pegar carona no exemplo que te dei, digamos que a sua mãe não te deixou sair para ir ao cinema, te obrigando a ficar em casa estudando. Ir estudar, nesse caso, não é uma ação livre sua, porque você foi obrigada, foi forçada a isso.
Verdade, verdade.
E aí, o que que tu achou do compatibilismo?
Achei a mais plausível das 3 teorias que tu apresentou, olha. Mas agora eu quero saber se tem alguma objeção contra o compatibilismo.
Mas é claro que tem. Por exemplo, uma objeção contra o compatibilismo seria de que não seria possível tornar compatível o determinismo com o livre-arbítrio.
E se não é possível tornar os dois compatíveis, se o determinismo for verdadeiro, não vai ser possível atribuir às pessoas a responsabilidade moral, certo?
Exatamente. E uma outra objeção seria de que o compatibilismo é, na verdade, um determinismo disfarçado. Tipo, se as nossas ações são determinadas por nossos desejos, nossos valores e nossas crenças, então estamos apenas empurrando a responsabilidade para outra coisa que é determinada por fatores anteriores.
Pode me dar um exemplo disso aí?
Por exemplo, imagina que uma pessoa decide se tornar vegana. O compatibilista diria que mesmo que a decisão de Maria tenha sido determinada por seus valores e crenças, ela ainda é livre para agir de acordo com esses valores e crenças. Só que um oponente do compatibilismo poderia argumentar que, se os valores e crenças de Maria foram determinados por fatores anteriores, então a sua decisão de se tornar vegana foi, em última instância, determinada também.
Olá, gente! Eu sou Laira Moreira, sou estudante de Biomedicina e pesquisadora da Fiocruz Amazônia.
Olá, pessoas esclarecidas! Aqui quem fala é o Frank Willis e eu sou tanto filósofo público quanto eu tenho TDAH.
Esse é o quinto episódio da terceira temporada do podcast, onde trato de boa parte dos mais conhecidos problemas filosóficos que perpassam o cotidiano das pessoas. Além disso, vale destacar que essa é uma temporada 100% financiada pela Manaus Cult por meio do edital de cultura de nome Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos. Fica registrado meus agradecimentos à Manaus Cult pela oportunidade e pela premiação em dinheiro.
Dito isso, o episódio está embasado em algumas referências e vale destacar parte delas. Uma dessas referências é o capítulo Livre-Arbítrio, do livro de título Metafísica, Conceitos Chaves em Filosofia. O autor do livro é o filósofo Brian Garrett e a editora do livro é Artmed. Uma outra referência seriam os capítulos O Ataque ao Livre-Arbítrio e O Debate sobre o Livre-Arbítrio, sendo eles do livro de título Problemas da Filosofia. O autor do livro é o filósofo James Richards e a editora do livro é Gradiva. Ainda uma outra referência seria o capítulo Determinismo e Liberdade na Ação Humana, do livro de título A Arte de Pensar, Filosofia, 11º ano, volume 1. A editora do livro é Editora Didática e o capítulo é de O Manual Escolar Português, que tem vários autores. Então, os autores são vários, né? Entre eles o Aires Almeida.
Por fim, siga o podcast na internet. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast. Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Castbox. Ou nos seguindo nas redes sociais, no Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo, e no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também.
Bom, isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Bye.